com Susana Peralta. Boa tarde, Susana. Antes de mais, boas festas, uma vez que estamos a aproximar-nos da época. Hoje vamos voar com a TAP. Ganham todos e pagam todos, contribuintes incluídos, com o plano que agora conhecemos, que permite manter a TAP?
Olá, Nuno. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes da TSF e boas festas também. Eu julgo que depende relativamente a quê? Ou seja, se nós ganhamos neste momento ter um plano aprovado por Bruxelas em relativamente à situação, ou deste plano não ter sido aprovado, que seria muito mau, ou em que estávamos na indefinição, em que estivemos no último, vamos dizer, ano e meio, quando o governo decidiu avançar para salvar a TAP sem ter precisamente um plano, estamos claramente melhor. Portanto, desse ponto de vista, ganhámos. Agora, se a aprovação deste plano torna o dinheiro gasto na TAP um bom investimento para o país, isso eu faço parte das pessoas que são muito céticas relativamente a isso. E isto porquê? Eu diria até por duas razões distintas. Uma delas é que o que a Comissão Europeia vem dizer com esta aprovação vem, no fundo, caucionar um plano de reestruturação que foi desenhado pelo governo e um cenário a médio prazo em que a TAP se torna uma companhia viável e uma companhia solvente, aquilo que a TAP não é hoje em dia. E, portanto, isso quer dizer que, com uma probabilidade razoável, a Comissão pelo menos diz que, enfim, que o governo tem razão e que a TAP vai conseguir sair desta dependência crónica que tem dos nossos impostos. Agora, já aí há um mas, e o mas é que, obviamente, que há cenários em que isso não acontece, e nós estamos num momento de enorme incerteza relativamente à economia mundial, relativamente ao transporte aéreo, causado não só pela pandemia, como pelo problema da transição energética e das alterações climáticas, em que, obviamente, o transporte aéreo é um dos setores que encara a maior incerteza nesta fase, vamos dizer, da nossa história económica. Portanto, isso é um primeiro ponto. Ou seja, continua a haver probabilidade da TAP vir a custar-nos dinheiro no futuro, e basta lembrar que já nos anos 90 foi aprovada pela União Europeia, pela Comissão Europeia, uma injeção de dinheiro público na TAP, em que também a TAP iria ser, a breve trecho, uma companhia viável, e enfim, depois nós conhecemos o resto da história, não é? Temos uma TAP que nos últimos 20 anos deu lucro em apenas 4 ou 5 deles, que desde entre 2008 e 2019, pré-pandemia, acumulou 900 milhões de euros de prejuízo, que quando Pedro Passos Coelho quis privatizar, estava com capitais próprios negativos, precisamente devido a essa acumular de prejuízo. Portanto, a TAP, já nos anos 90, nós estávamos nesta situação e agora estamos outra vez. E, portanto, isso é um primeiro ponto. Há, de facto, probabilidades deste cenário que neste momento foi caucionado pela Comissão Europeia não vir a verificar-se. E depois, em segundo lugar, mesmo que ele se venha a verificar e que a TAP se torne uma companhia viável e que venha, e dentro de tudo aquilo que foi, enfim, o plano que vai ser necessário, dividir aquilo que é o negócio propriamente da aviação, dos negócios de catering e de handling e de manutenção no Brasil, e vender essas partes que não são propriamente da aviação, e já também temos de ter em conta que a TAP já não é a TAP que era antes da pandemia, houve despedimentos de trabalhadores, houve cortes salariais, houve diminuição da frota, mas, portanto, mesmo num cenário em que depois disto tudo feito e de se encontrar o tal investimento privado que vai ser necessário e eventualmente integrar a TAP na Lufthansa, vamos ver, seria uma sorte para todos nós se isso viesse a acontecer. Mesmo que isso corra bem, isso não implica que nós ganhemos de andar a meter dinheiro na TAP, porque o dinheiro que nós metemos na TAP podia ter sido usado em setores muitíssimo mais estratégicos, e estou a usar o termo setor estratégico de propósito, para o nosso desenvolvimento e para o nosso país, como, por exemplo, a saúde. Basta ver que nós estamos com uma situação bastante dramática no Serviço Nacional de Saúde, com falta de pessoal, com concursos abertos que não são preenchidos, e depois, por exemplo, também na educação, onde nós sabemos que temos 20 mil alunos do ensino público que não têm o horário completo, depois de 2 anos que foram, enfim, muitíssimo penalizados por causa da pandemia. Ou mesmo, se nós quisermos pensar no setor dos transportes, olha, para podermos investir numa ferrovia, apesar de haver, obviamente, um plano de investimento na ferrovia, que é uma boa notícia, mas o dinheiro que nós estamos a gastar na TAP permitia um investimento mais cabal, mais completo na ferrovia, essa sim essencial para a mobilidade interna neste país tão pequeno e para o combate às alterações climáticas. E, portanto, Nós não ganhamos necessariamente, mesmo que isto tudo venha a correr bem, nós podíamos sempre ter usado este dinheiro de uma maneira muito mais produtiva para o nosso desenvolvimento.
Há diferenças entre aquilo que foi anunciado pela Comissão e aquilo que foi explicado ontem à noite pelo Ministro Pedro Nuno Santos?
Não, eu julgo que não, ou seja, no essencial dos factos, aquilo que nós sabemos é que, a TAP vai ter que ceder a 18 slots. O que é que são slots? São horários diários, horários e locais físicos no aeroporto, para permitir a entrada de concorrentes, e isso foi exatamente o que o ministro disse. Aliás, o ministro disse, e bem, devo dizer que havia exigências da parte de concorrentes bastante superiores. A Ryanair queria 250 slots. Enfim, a Ryanair mandou, obviamente, estava a marcar uma posição negocial, mas, portanto, desse ponto de vista, isso foi factual. E o ministro também explicou, e bem, que nós vamos ter, que a TAP vai ter de vender as suas participações na manutenção, o negócio da manutenção no Brasil, o negócio do catering e do handling em Portugal. Portanto, tudo isso era aquilo que está dito pela Comissão, e a Comissão, de facto, o que diz é: vamos separar aquilo que é o negócio propriamente da aviação, TAP e Portugália, sendo que eventualmente ainda haverá ajustes a fazer na operação da Portugália, dos outros negócios que a Comissão chama que não são core, ou seja, que não são fundamentais à operação da companhia. Vamos vender os outros e vamos lá aqui tentar ter uma TAP que seja viável apenas no negócio aéreo. Agora, há um tom, vamos dizer, excessivamente otimista em toda a comunicação do ministro. Eu devo dizer que isto é obviamente uma vitória política do ministro Pedro Nuno Santos e do governo, e portanto desse ponto de vista ele tem razão, enfim, em estar satisfeito. Agora, há um tom triunfante que não se vê de maneira nenhuma nos documentos e no site da Comissão Europeia ou nas comunicações oficiais da Comissão, não é? O tom de falar, voltar à carga com o impacto extraordinário da TAP na nossa economia, de explicar que a TAP é uma grande exportadora, desvalorizando o impacto que a TAP tem nas importações. Há todo um tom triunfante que o ministro adotou, que de todo não corresponde, como é evidente, àquilo que a Comissão faz, que é uma comunicação muito mais neutra e muito mais factual, a dizer: bom, depois de todas estas idas e voltas em que o governo português nos fez pedidos, nós fomos pedindo esclarecimentos e tal, nós chegamos agora aqui a um acordo que nos parece que podemos avalizar este plano de reestruturação e esta injeção de dinheiro, e a Comissão diz que não pode, não, portanto a Comissão faz um cálculo de 2,5 mil milhões de euros, que no fundo é a injeção de dinheiro ao abrigo desta autorização, que é a injeção de dinheiro que não é ao abrigo das compensações devido à pandemia, e diz, mas depois disto não vai haver mais, portanto, no fundo, baliza aqui um bocadinho, aquilo que é a contribuição dos contribuintes para a TAP, e, portanto, desse ponto de vista, aquele tom triunfante do ministro Pedro Nuno Santos, como se a TAP fosse, de facto, quase o ativo mais importante da nossa economia, não está refletido, vamos dizer, na comunicação da Comissão, embora a Comissão tenha lá escrito que a TAP é uma companhia essencial para o turismo e para a nossa economia, que é uma afirmação que eu disputo, mas a verdade é que o Pedro Nuno Santos conseguiu que ela estivesse, e desse ponto de vista é uma vitória política deste ministro, isso não há dúvida nenhuma.
Já houve injeções de capital, houve saídas de muitos trabalhadores, muitos milhares de trabalhadores, de cortes salariais, e fica para mais à frente a questão dos slots a partir de outubro do próximo ano e a separação dos ativos e a respectiva venda. Há aqui algum lado, chutar para a frente alguns dos problemas que são essenciais?
A TAP tem sido, ao longo da sua história, sempre um chutar para a frente de questões essenciais, não é? Como eu já referi aqui, que houve uma injeção que foi permitida em 1994 e que na altura também ia ser a última, e que também era, digamos, também estava aprovado um caminho da TAP face à viabilidade financeira. Portanto, a TAP é um chutar para a frente, e aliás, aquilo que aconteceu na primavera de 2020, primavera e início do verão de 2020, foi um chutar para a frente, porque o governo chegou-se à frente logo ali com 1 milhão de euros, sem ter plano de reestruturação, só depois é que foi à procura de um plano de reestruturação, e depois é que foi tentar aprovar esse plano de reestruturação junto da Comissão Europeia e, portanto, tudo isto é sempre chutar para a frente. Agora, também me parece que nesta fase de enorme incerteza em que nós estamos no transporte aéreo, e desde logo neste preciso momento estamos a ter um recrudescer da pandemia devido à variante Omicron, mais restrições de viagens, etc., também não me parece que era agora o momento para ir à pressa implementar essas alterações, até porque, por exemplo, esta venda de ativos é muito pouco provável que venha a correr muito bem, porque sempre que há uma venda de ativos com uma obrigação contratual, neste caso entre o Governo Europeu, entre o Governo de PSU português e a Comissão Europeia, de facto se desfazer destes ativos, é evidente que quem os vai comprar vai usar essa obrigação a seu favor, procurando um preço mais baixo, porque sabe que o Governo é obrigado a vender, não é? E, portanto, aqui a mim parece-me também que a Comissão, neste momento, enfim, eu julgo que a Comissão tinha muito pouca opção para não aprovar isto, porque, como eu digo, isto já tinha sido tudo empurrado para a frente e o Governo já tinha lá metido muito dinheiro e, de alguma forma, já nos tinha comprometido a todos neste negócio da TAP, de uma maneira, quanto a mim, que não, enfim, não havia melhor maneira de gastar o dinheiro. Mas, chegados a este ponto, e uma vez que a Comissão, enfim, parece-me que acabou por aceitar com mais esta ou aquele condicionalismo, pedindo mais ou menos detalhe, mas no fundo era muito difícil dizer que não agora também, é preciso termos isto em atenção, mas pronto, aceitou. Agora, começar a fazer as alterações com pressa não parece que este fosse o momento e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que agora termos calma naquilo que vai ser a reestruturação, no fundo, agora o objetivo disto é mitigar os danos. Nós já gastámos entre 3 mil e 4 mil milhões de euros com a TAP só nesta fase agora de intervenção, não é? Desde a primavera de 2020 e também a contar com o ano que vem. E, portanto, agora o objetivo é devagarinho fazermos aquilo que tem de ser feito, vender os ativos, ceder os slots no aeroporto Humberto Delgado e tentarmos encontrar o tal investidor, grande investidor estrangeiro, esperemos nós que seja a Lufthansa ou outra grande companhia europeia, que possa pegar na TAP, integrar a TAP na sua operação, para tentarmos a partir daqui mitigar os danos. E, portanto, eu acho que se nós pudermos agora fazer as coisas devagar, isso, sob o meu ponto de vista, é uma boa notícia.
Susana Peralta, nos Não Alinhados, às quartas-feiras na tarde TSF, também em tsf.pt e em podcast.